Mercado Enoid, que tem promoção. Tem oferta e preço campeão.
Vem, vem!
Na Lojas Benoit vai ser só alegria. Com mais Smart TV por dia.
Compra que é gol, compra que é gol. A Benoit vai dar show.
A cada R$100 em compras, ganhe um número da sorte e concorra a uma Smart TV por dia. Promoção válida de 1º de junho a 19 de julho.
Compra que é gol, a Benoit vai dar show.
Cirurgiã dentista Liane Xavier Ávila, habilitada em sedação consciente com óxido nitroso, atendendo desde a criança ao idoso com técnicas atualizadas da odontologia moderna e proporcionando um tratamento tranquilo e sem dor. Credenciada para a coleta de células-tronco do dente do leite para criopreservação. Invista na saúde e no futuro do seu filho. Cirurgiã dentista Liane Xavier Ávila, no edifício Lagoa Office. Fone 999-440470.
Temática do dia.
11 horas com 8 minutos, temperatura em 13 graus em Lagoa Vermelha nesta manhã, manhã de quarta-feira, véspera de feriado. Nós estamos por aqui para trazer informações para os nossos ouvintes. Nós vamos trazer uma informação, um assunto para a pauta do nosso programa hoje, muito interessante, principalmente para quem tem criança e adolescente, para quem trabalha com criança e adolescente. Olha só, como o ambiente familiar influencia o desenvolvimento emocional da criança e do adolescente. Especialistas destacam que o acolhimento, a escuta e a segurança psicológica dentro de casa ajuda a formar jovens mais confiantes, resilientes e preparados para os desafios da vida. Nós temos a honra de conversar nesta manhã com a assessora pedagógica do Programa de Educação Socioemocional Líder em Mim. Esse é o nome do programa. A Camila Moreira Pascui, que está em contato conosco e aceitou o nosso convite para tratar desse assunto. Camila, inicialmente eu quero agradecer a tua disponibilidade de estar ao vivo conosco aqui na programação. Bom dia!
Bom dia a todos os ouvintes. Eu que agradeço o espaço e o convite, fico muito feliz em contribuir com vocês.
E um assunto muito importante presente na vida de todos, seja dos pais, sejam dos avós, sejam dos professores, de quem tem contato com criança e com adolescente. Eu já começo te perguntando o assunto do programa, como o ambiente familiar influencia o desenvolvimento emocional das crianças e dos adolescentes, Camila?
O ambiente familiar, ele é o primeiro ambiente que forma essa criança. Então, ele ensina a criança a lidar com o mundo, a enxergar o mundo, construir relacionamentos, despertar emoções. A família, ela é o primeiro lugar de pertencimento dessa criança, de segurança psicológica. Ela prepara a criança para a convivência em sociedade.
E qual é o papel da família na criação dos filhos, Camila?
Eles têm um papel central nessa formação, né? Porque a criança, ela precisa se sentir pertencente. E esse pertencimento começa com a família, no desenvolvimento e fortalecimento dos laços, na conduta de relação, de valores, a construção de integridade da criança. A modelagem, a família é um grande modelo para essa criança. Então, tudo que a família faz está sendo observado no cotidiano. E essa criança precisa ter uma estabilidade muito grande e ter modelos de referência muito sólidos.
E o que, que se entende por família? Família é somente relação pai e mãe com essas crianças ou vai muito além disso, Camila?
Eu acredito que família vai muito além disso, né? Hoje nós temos diversas estruturas familiares, famílias que são compostas às vezes pelos avós, pelos tios. Então, família é aquele lugar onde você se sente bem, onde você tem uma estrutura sólida de amor, carinho, de referência. E às vezes a família nem é necessariamente um laço de sangue, né? Às vezes a família é aquela que você adota com o coração.
Verdade. E como é que a família deve proceder com as crianças, com os adolescentes? Que orientação a gente pode deixar para os nossos ouvintes, Camila?
Como eu havia falado antes, a modelagem é um processo muito importante, né? A família é o primeiro grande modelo, a primeira grande referência dessa criança. E o respeito, ele tem que começar no ambiente familiar. A gente fala muito, né, do respeito aos mais velhos, mas o respeito, ele precisa ser dado para todos. Independentemente de idade, aquele ser humano que está ali na nossa frente, ele é um ser humano digno de respeito. Então, a família deve proceder com respeito, e esse respeito deve ser mútuo, estabelecendo uma relação de segurança, uma relação de confiança. A escuta é muito importante, e a escuta, ela precisa ser também uma via de mão dupla, onde a família escuta esse jovem e o jovem também se abre para escutar essa família. Acho que essas bases são as principais para que se forme um vínculo bem estabelecido.
Para quem está acompanhando e ligando o rádio agora, nós estamos conversando com a assessora pedagógica do Programa de Educação Socioemocional Líder em Mim, a Camila Moreira Pascui, e nós estamos falando sobre como o ambiente familiar influencia o desenvolvimento emocional de crianças e de adolescentes. Camila, a gente está vivendo um mundo acelerado. E o que a gente pode dizer das maiores dificuldades nesse processo de relacionamento da família com as crianças e com os adolescentes?
Rudimar, eu acredito que a tecnologia tem roubado um grande espaço dentro do nosso cotidiano, né? A gente vive uma forma de educar que não existiu antes. Exatamente como você falou, está tudo muito acelerado. As crianças estão tendo cada vez mais acesso às telas e em momentos que deveriam ser de conexão com a família. Num almoço, num jantar, num café da manhã, frequentemente a gente observa crianças e adolescentes sentados à mesa com a família, mas completamente desconectados, porque eles estão na frente de uma tela. Eu acho que educar nesse mundo de hoje, com esse grande estímulo, é um grande desafio. Principalmente quando você não tem um diálogo aberto sobre os limites, sobre alinhamento de expectativas mesmo, condutas, o que nós podemos ou não podemos fazer nesse momento. Então, preservar o tempo de qualidade da família tem sido um grande desafio atualmente.
Essa frase que eu vou usar é praticamente um clichê usado, que as redes sociais, elas aproximaram os distantes e distanciaram os próximos. Atualmente, o que distancia os pais dos filhos nesse contexto seriam as redes sociais, Camila? Como é que tu avalia isso?
Eu acho que é uma junção de fatores, tá? A gente também não pode tratar ali a rede social como total vilã, porque somos nós adultos que entregamos esse celular, essa tecnologia para as crianças, né? E muitas vezes a gente entrega isso sem trabalhar um limite, sem alinhar expectativas. A falta de diálogo também atrapalha bastante, distancia muito pais e filhos, né? A escuta ativa. Então, muitas vezes a gente não consegue estabelecer um diálogo com o filho porque não traz uma escuta aberta. A gente escuta sempre com aquela intenção de responder, com a intenção de julgar, com a intenção de trazer o nosso referencial e o nosso paradigma. Mas o mundo que nós crescemos é muito diferente do mundo dessa geração que está aí, né? Então, ter uma escuta aberta para entender o mundo do outro, a perspectiva do outro, os medos também são diferentes, né? Acredito que não ter esse diálogo aberto num ambiente de confiança, distancia muito também pais e filhos.
É isso que tu fala, acaba tocando muito na ferida de todo mundo, a gente acaba se identificando com essas situações, até porque a gente quer reproduzir com os filhos a forma que a gente foi educado, a forma que a gente viveu o nosso período de infância e de adolescência. O que que o distanciamento de pais e filhos pode causar na formação emocional das crianças, Camila?
E isso que você falou é muito importante, né, Rudimar? Às vezes a gente quer reproduzir a forma como a gente foi educado, mas nós vivemos num mundo completamente diferente, né? Então a gente precisa se atualizar o tempo todo e aproveitar exatamente essa enxurrada de informações, esse espaço, inclusive, que a rádio está trazendo é muito importante para trazer esse tipo de informação, né? O distanciamento, ele pode gerar uma falta de senso de pertencimento. E uma falta de atenção dentro daquele ambiente que deveria ser referência. O que que isso gera? A criança, o jovem, eles vão buscar esse pertencimento, essa escuta, esse conforto, essa atenção em outros lugares, em outros relacionamentos. E nem sempre relacionamentos saudáveis, nem sempre em ambientes ali que são de acordo com os nossos valores, com as nossas crenças, né? Então, quando eu tenho esse distanciamento com a família, é uma necessidade de todo ser humano ser visto, ser ouvido, ser compreendido, e ele vai buscar exatamente essas mesmas sensações em outro ambiente, com outras pessoas. Né? E isso abre muito espaço, talvez até para um envolvimento em um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo, porque vai faltar para esse jovem essa atenção.
Colocando todo esse contexto na balança, podemos assim dizer, o que que acontece na vida de crianças e de adolescentes e de famílias onde há esse acolhimento e o que acontece onde não há esse acolhimento, Camila?
Quando existe esse acolhimento, a criança ela consegue sentir segurança, ela consegue desenvolver um bom relacionamento com as pessoas, ela consegue ser mais resiliente, ela consegue perceber e ser mais empática com o outro, ela desenvolve um senso de si muito bacana, porque ela se sente segura para errar nesse ambiente, ela se sente acolhida para ser quem ela é. Então, ela cresce realmente desabrochando num ambiente que vai promover um solo fértil para isso. Quando não há todo esse acolhimento, quando existe esse distanciamento, a gente pode ter sintomas, inclusive, de ansiedade, depressão. Crianças que têm um senso de si muito deturpado, crianças que não conseguem pensar com a própria cabeça, porque elas estão em busca desse senso de pertencimento tão grande que elas modelam muitas vezes o comportamento para caber no espaço do outro, para preencher esse espaço vazio que a família não conseguiu acolher, né? Então falta ali um pouco do senso de si. Traz uma insegurança muito grande, pode ter uma baixa no desempenho escolar. Isso impacta negativamente em outros relacionamentos que esse jovem vai ter.
Hoje, atualmente, como é que se percebe a estruturação familiar? Podemos dizer que passamos por alguns momentos de crise da organização da família, Camila? Como é que se avalia isso?
Atualmente, a gente tem um embate, digamos assim, entre família e escola, né? A parceria entre família e escola, ela é fundamental. E muitas vezes a família tem delegado para a escola coisas que deveria pertencer a ela. Eu vejo que a estrutura familiar, ela é muito diferente, né? A depender da cultura do local, a depender dos valores, a gente tem diversas formas de estruturação familiar. Mas a base dessa estrutura precisa estar pautada no respeito, na confiança, na segurança. E muitas famílias, estão deixando um espaço aberto exatamente onde elas deveriam atuar, onde elas deveriam estar mais presentes. Está faltando essa presença de fato, né? Quando a gente fala da organização da família, é muito importante, é fundamental que a família realmente tenha um tempo de qualidade para si, que eles organizem essa rotina que hoje é muito agitada, né? Cada um tem uma atividade, cada um trabalha de uma forma diferente, mas que eles tenham dentro dessa estrutura familiar um tempo para voltar para dentro, para fazer uma atividade juntos, para jogar um jogo de tabuleiro, ter um momento de conversa olho no olho. Isso traz uma estruturação familiar diferente.
Nós temos aqui na nossa cidade, e não é diferente de nenhuma parte do Brasil, aquelas crianças, aqueles adolescentes que são retirados por algum motivo do convívio familiar. Muitas são abrigadas em determinados locais. E aí eu gostaria de ver contigo como tratar desse assunto para essas crianças que não convivem no dia a dia com uma família estruturada, que podem estar abrigadas e que muitas vezes esse acolhimento, como você disse anteriormente, tem um papel muito importante da escola e do local onde elas estão abrigadas. Como tratar desse assunto com esse público, com essa criança, com esse adolescente que está crescendo, desenvolvendo, longe da estrutura familiar padrão, podemos dizer, Camila.
Rudimar, é um assunto muito importante e muito delicado também, né? Geralmente, esses abrigos possuem ali toda uma gama de profissionais que já estão acostumados a observar os diferentes cenários dessas crianças e observar as individualidades, né? O mais importante é que essa criança, esse jovem que precisou ir para um abrigo por algum motivo, desenvolva uma conexão emocional com um adulto de referência. E eles podem encontrar essa conexão em um desses profissionais, que através ali de metodologias, de atividades, começam a construir um vínculo com esses jovens. E a partir dessa construção de vínculos, eles passam a tratar de maneira individual cada um desses traumas, cada um desses momentos familiares delicados aos quais esses jovens passaram. Então, quando a gente não tem a família em si, um adulto de referência que construa uma conexão emocional, que estabeleça um vínculo genuíno com esse jovem, pode se tornar esse adulto de segurança, esse adulto que vai conseguir atingir essa criança e trabalhar o seu autodesenvolvimento.
Essa relação família, ela influencia, como a gente está falando muito, no desenvolvimento emocional, interfere ou influencia no dia a dia. E no desenvolvimento escolar não é diferente. Isso também se apresenta em algum momento na escola, Camila?
Não é diferente, Rudimar, exatamente. No ambiente escolar, isso também se manifesta. Uma criança que cresce num ambiente de tensão, de conflitos constantes, insegurança emocional, ela vai ter um desempenho escolar diferente, porque o cérebro dessa criança está agindo de maneira diferente. Ela está tensa o tempo inteiro, ela está reativa o tempo inteiro. E para que haja um aprendizado concreto, nós precisamos ter foco naquilo que nós estamos fazendo. Como que essa criança vai ter um foco no aprendizado se ela está com aquele cérebro completamente reativo, tensionado, esperando um conflito? Ela não está apta ao aprendizado. Então, essa relação familiar conturbada vai impactar negativamente no processo de aprendizagem dessa criança. A forma como essa criança ou adolescente participam das aulas, interagem com os colegas, interagem com os professores, né? Eu costumo dizer que todo comportamento é um pedido. E todo pedido é uma necessidade que precisa ser atendida. Então, muitas vezes, a escola é o único ambiente em que essa criança consegue, de alguma forma, desatar um comportamento desafiador em busca de atenção. E é aí onde entra essa parceria família e escola. Quando o ambiente familiar é um ambiente estável, em que as necessidades básicas da criança, como segurança, confiança, é atendida, o nosso cérebro trabalha com menos cortisol e com menos adrenalina. Então, ele fica calmo. Ele fica apto e disponível para o aprendizado. Ele consegue ficar centrado no momento presente. Ele não trabalha de maneira ansiosa e automática, mas ele trabalha aberto e centrado para receber esse aprendizado.
E a partir do momento que a escola percebe essa mudança de comportamento que influencia no desenvolvimento na escola, o que fazer? O que a escola deve fazer ao identificar esses sinais?
A escola precisa comunicar para as famílias, isso é um ponto muito importante, e a família também precisa estar aberta a receber essas informações, né? Qualquer mudança de comportamento muito radical é um sinal de alerta. Desde um jovem que era muito ativo e agora se apresenta apático, o inverso também é verdadeiro. É um jovem que era isolado, mas agora começou a ter um outro comportamento mais expansivo ou um comportamento agressivo. A escola precisa sentar com essa família para entender se houve alguma mudança na estrutura familiar, se houve alguma perda, talvez, na família que possa ter impactado o comportamento desse jovem, para que juntos, família e escola, possam definir qual é a melhor saída, qual é o melhor caminho para ajudar essa criança, esse jovem. Talvez seja procurar um outro profissional, um psicólogo, um terapeuta, que possa trabalhar áreas diferentes que a escola e a família não conseguirão atingir. Mas é importante que tanto a família quanto a escola fiquem atentas a qualquer mudança muito brusca, muito radical de comportamento.
A gente sabe que são problemas importantes, às vezes graves, às vezes nem tanto, que interfere, mas a gente sabe também que não precisa de algo extraordinário para resolver. Que pequenas atitudes diárias podem fazer a diferença na formação emocional de crianças e de jovens? Que atitudes são essas? Como a gente pode orientar os pais que estão nos ouvindo agora, Camila?
Rudimar, tem uma coisa bem interessante nessas atitudes diárias. Eu costumo falar que a gente não sabe conversar com o jovem. Porque olha só, a gente pega esse jovem na escola e faz uma pergunta: como foi seu dia? A resposta é: legal. Foi tudo bem? Sim. E a conversa acabou por aí. A gente não cria perguntas curiosas que abrem o diálogo. Do tipo, o que você fez na escola hoje que você mais gostou? A resposta é outra. Ela não é monossilábica. Sim, legal, bom. Mas ele precisa construir uma frase para responder isso. Teve alguma coisa no seu dia hoje que te incomodou? Qual foi o maior desafio que você enfrentou hoje na escola? Me conta um pouco do que você aprendeu na aula de educação física. A gente precisa aprender a dialogar com esse jovem, porque se a gente não fizer perguntas que abram espaço para a construção de uma frase, para a construção de um diálogo, a gente vai receber sempre respostas monossilábicas. E aí a conversa acabou ali, né? Então, fazer perguntas abertas. Fazer perguntas que exijam uma resposta mais elaborada é um ponto que vai mostrar para esse jovem que eu tô realmente interessado no que aconteceu com ele. Eu quero realmente saber. Mas a gente também precisa demonstrar esse interesse, né? Então, largar o celular de lado, olhar no olho desse jovem, fazer a pergunta realmente com aquela intenção de escutar a resposta, não de julgar, não porque ah, eu tenho que perguntar, então deixa eu saber como foi seu dia. Porque eles percebem na forma como nós estamos nos comunicando se há interesse ou não, né? Às vezes um bilhetinho que você escreve e deixa na lancheira da criança para ela se surpreender do lado no horário do lanche, mostra que você está ali, mostra que você está disposta. Uma mensagem no WhatsApp no meio do dia para mostrar que você se importa. As pequenas atitudes diárias que vão fazendo depósitos na nossa conta bancária emocional, vão deixando o nosso coração quentinho, reafirmam o nosso ponto de apoio e interesse naquele jovem. E eles sentem ali, né? Ter um dia especial em família, um dia especial com aquele filho específico, se ele tem outros irmãos. Então, um dia especial para cada filho. E um dia não precisa ser o dia inteiro. Pode ser um jantar, um momento de cinema, um passeio num parque. Mas ter momentos de qualidade não é o tempo. Não é tempo de qualidade, mas é aquele, não é a quantidade, sabe? Eu não preciso ter uma hora, duas horas com aquela pessoa. Eu posso ter 20 minutos, meia hora, que representem uma qualidade muito grande.
Camila, você está nos dando uma aula como pais, eu falo, na condição de pais, e foi muito bom te ouvir. É um assunto que não se esgota, ficaríamos aí muito tempo conversando, mas o tempo nosso é limitado. Como eu disse no início, Camila, você é assessora pedagógica do programa educacional socioemocional Líder em Mim. Que programa é esse? Como é que ele atua, Camila? Porque com certeza muitas pessoas terão interesse em acompanhar esse trabalho.
Eu sou suspeita para falar, eu sou apaixonada pelo programa Líder em Mim. Ele é um programa que atua dentro das escolas, desenvolvendo, além de todo o aspecto socioemocional, ele também desenvolve gestão e eficácia pessoal, trazendo para esses jovens a liderança. Ele é um programa que desenvolve liderança em sala de aula. E ele atua não só com os alunos, mas ele também atua com as famílias, com toda a comunidade escolar. É o único programa no Brasil reconhecido internacionalmente e certificado pelo CESEL, que é um programa que referencia, legitima programas socioemocionais ao redor do mundo.
A sede, a estrutura é São Paulo, mas vocês atendem o Brasil inteiro.
Nós atendemos o Brasil inteiro.
Que coisa boa. Camila, muito obrigado de coração por ter dedicado esse tempo para trazer essas ricas informações aqui na nossa programação para cada um de nós que estamos ouvindo a conversa que tivemos agora. Muito obrigado, Camila. Um bom feriado para ti e um bom dia.
Obrigada, Rudimar. Sempre um prazer. Espero que tenha ajudado as famílias que nos ouvem e um excelente feriado para vocês também.
Muito obrigado. Tenho certeza que contribuiu e muito para os nossos ouvintes, para cada um de nós que temos esse contato com crianças e com adolescentes no nosso dia a dia. Está aí o nosso bate-papo com a assessora pedagógica do Programa de Educação Socioemocional Líder em Mim, Camila Moreira Pascui. O programa é em São Paulo, a sede, a estrutura, mas atende naturalmente todo o nosso país. Nós vamos para o intervalo e a gente volta já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Bem-vindos a Chimas e Churras, a sua loja de acessórios para churrasco e chimarrão. Aqui você encontra aquele acessório especial e ainda podendo ser personalizado, seja ele tábua, faca, cuia, bomba, algo que vire memória.
O nosso objetivo é único, que você encontre o que procura e saia com a certeza da escolha certa. Cada escolha importa e cada detalhe é pensado.